Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, a senadora Ângela Portela hoje falou sobre o destempero que acometeu a um outro senador do nosso estado quando eu aqui li uma matéria apenas que o Tribunal de Contas do meu estado havia tanto pedido o afastamento do secretário de saúde do estado, como também pediu do secretário de saúde do município de Boa Vista, a capital do estado. Pois bem, acontece que naquele dia, sem que eu mencionasse o nome da sua ex-esposa, que é a prefeita, sem que eu mencionasse outros nomes, o senador Jucá veio aqui e aí ligou uma metralhadora giratória, atingindo do meu pai a mim, ao Dr. Getúlio Cruz, que é o dono do único jornal independente do meu estado, ao ex-governador Neudo Campos, a atual governadora eleita Sueli Campos e também aos conselheiros do Tribunal de Contas do estado, numa arrogância nunca vista. Então eu já fiz a defesa do Tribunal de Contas, mencionei especificamente aqui os dois conselheiros que ele nominou, que foi a conselheira Silene Lago Salomão e o conselheiro Joaquim Pinto Souto Maior Neto, conhecido por Netão. Então fiz a defesa e mostrei o porquês e elogiei o trabalho do Tribunal de Contas, como aliás acho que é dever de qualquer parlamentar ajudar a fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Isso eu fiz em todo um período de vida parlamentar, seja no mandato de deputado, seja no mandato de senador. Mas, senhor presidente, antes de entrar no meu motivo de hoje, que é justamente defender o jornal Folha de Boa Vista e o seu diretor Getúlio Cruz, eu quero registrar aqui para minha honra, na tribuna de honra do Senado, dos meus amigos Américo e sua esposa, que muita honra me dão nesse momento. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, antes de mais nada, que seja transcrito como parte do meu pronunciamento um material aqui sobre os 30 anos do jornal Folha de Boa Vista. Portanto, um jornal que começou quando nós ainda éramos território federal. E também uma notícia que o Dr. Getúlio Cruz, que é o diretor proprietário da editora Folha e, portanto, do jornal Folha de Boa Vista, recebeu uma medalha de mérito industrial, premiação que é destinada à personalidade que se tenha tornado dignas do reconhecimento ou da admiração da indústria brasileira. Agora eu quero dar voz ao Dr. Getúlio.
Eu quero dizer que Vossa Excelência de pronto será atendido.
Obrigado. Eu quero dar voz ao Dr. Getúlio, porque já que ele não tem um mandato para se defender pessoalmente, eu quero ler aqui uma matéria que ele comentou na Rádio Folha, que é outro órgão de imprensa independente. Palavras do Dr. Getúlio Cruz, se referindo, portanto, no rádio aos ouvintes. Como você ouviu na nossa síntese da semana, o secretário municipal de saúde de Boa Vista foi afastado pelo Tribunal de Contas do Estado. As notícias são produzidas da seguinte forma. O jornal recebe a informação que um secretário do município foi afastado. É dever do jornal publicar esse afastamento e assim fez a Folha de Boa Vista na terça-feira. A Folha apenas reproduziu a notícia dando conta do afastamento do senhor Marcelo Lopes, que havia sido preso quando era gerente regional da FUNASA, indicado pelo senador Romero Jucá. O senhor Marcelo Lopes foi preso pela Polícia Federal. A Folha apenas noticiou seu afastamento. Na quarta, o senador Mozarildo Cavalcante leu na tribuna do Senado a notícia do afastamento do secretário e disse que teria lido aquela notícia na Folha de Boa Vista. Meia hora depois, transtornado, o senhor Romero Jucá utiliza a tribuna do Senado para fazer ataques pessoais a várias pessoas, todas aqui de Roraima. Atacou o ex-governador Neudo Campos, a governadora eleita Sueli Campos, atacou a conselheira do Tribunal de Contas, Silene Salomão, uma senhora casada, respeitada, técnica desse Estado, filha da família ilustre desse Estado, ofendeu o vereador Paulo Linhares e ofendeu a mim, diz ele, Getúlio Luiz, pessoalmente e sem justificar o porquê daquele ato treslocado. Bateu na mesa, gritou como se a Folha de Boa Vista, no nosso caso especialmente, tivesse afastado o secretário municipal. A Folha apenas noticiou seu afastamento, mas o seu Romero Jucá, dando uma de coronelzinho de barranco, resolveu partir para o ataque, para as ofensas pessoais. É uma pena que o senhor Romero Jucá utilize o espaço do Senado e depois os seus acólitos jogam as ofensas em redes sociais e ele vai ser processado e será processado por isto. E eu sei que está gravando e pode gravar, porque eu vou dizer que são coisas. O que eu vou dizer aqui são coisas absolutamente verdadeiras. Quero repetir aqui, Sandro Paim, que essas são as palavras ditas pelo Dr. Getúlio Cruz, que eu estou repercutindo aqui como se minhas fossem. O senhor Romero Jucá disse, entre outras coisas, que eu sou um fracasso administrativo. Eu quero começar falando sobre isso, dizendo o seguinte. Ele, Getúlio Cruz, né, fui governador de Roraima por 2 anos, quase o mesmo tempo do senhor Romero Jucá, que também foi governador de Roraima nomeado. Em 2 anos de governo, sem dinheiro federal, só com recurso do Fundo de Participação dos Estados, construí o Hospital Geral de Roraima. Eu não gosto de falar de mim mesmo, acho um pouco de cabotinismo, mas às vezes é preciso que a gente diga a verdade. Eu construí o Hospital Geral de Roraima, até hoje o único hospital do Estado. Eu construí a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, também a única do Estado. Eu construí o prédio da Escola Técnica Federal de Roraima, a Escola de Formação do Magistério e mais 44 escolas estaduais, entre as quais a Vitória Mota Cruz, a Tancredo Neves, a Escola Antônio Ferreira de Souza, e deixo de citar outras porque não ia tomar muito tempo. Concluí o Hospital de Mucajaí, até hoje o único do município. Construí o Hospital de São Luís do Anauá, até hoje também o único do município. Construí a sede da Câmara Municipal de Boa Vista, a ponte sobre o rio Tacutu, que tirou o município de Normandia do isolamento. Construí a ponte do rio Anauá, que tirou toda a região sul do isolamento, que a região ficava quando o rio Anauá enchia. Construí o bairro Tancredo Neves, asfaltei a BR-174 de Boa Vista até onde hoje é o município de Iracema, dei início ao processo de energia rural do Estado, construindo uma linha de transmissão que ligava São Luís a Caroebe, ou melhor, no caso, Caroebe a São Luís, porque é lá onde está a hidrelétrica. Construí o prédio de onde funciona parte do Tribunal de Contas do Estado. Construí vilas e implantei regiões do Apuruí e do São Francisco, por exemplo. Construí a estrada que liga do Paredão, que é hoje uma das regiões mais produtivas do Estado, e tantas outras obras que eu ficaria aqui mais de uma hora falando do que fiz em 2 anos de governo, em apenas 2 anos de governo. E quero dar mais uma obra, que esta foi um dos crimes maiores cometidos contra o futuro de Roraima, que foi a hidrelétrica do Paredão, que eu desejava construir. Quando eu deixei o governo, a hidrelétrica do Paredão se encontrava com o canteiro central quase pronto, a estrada de acesso, que é essa do Paredão que eu falei, pronta, todas as obras de alargamento, de bueiro e de ponte daqui até o Alto Alegre, que Alto Alegre seria a sede do acampamento para a construção da hidrelétrica. Saí do governo e veio um general chamado Roberto Klein e depois o senhor Romero Jucá, que paralisaram a obra. Não deram seguimento à obra e nós estamos hoje, depois de 30 anos, agora discutindo o que vamos fazer com nossa energia elétrica, que é toda hora falta, porque a Venezuela não está tendo condições mais de fornecer adequadamente a energia contratada no tempo do ex-governador Neudo Campos. E o Paredão, se estivesse funcionando, nós estaríamos com energia aqui, farta e barata, porque a rede de transmissão do Paredão dá para cá era apenas 120 quilômetros. E por que o senhor Romero Jucá parou a obra? Porque ele passou 2 anos no governo do Estado fazendo politicagem. Até mesmo pessoas que votaram no Jucá. Qual foi a obra do Jucá como governador em Roraima? Alguém lembra alguma? Pergunta ele. Alguém lembra de alguma obra feita por esse senador no tempo que foi governador de Roraima? Não, ele fez politicagem o tempo todo, ele comprou redezinhas, tábuas, telhas, redes com cores da administração dele para distribuir de graça para a população, fazendo politicagem. Fazia, levava garimpeiro para a Praça do Centro Cívico, alimentando aí uma esperança naqueles homens de que iriam poder continuar garimpando na região dos Yanomamis. Fora isso, o que foi que fez o senhor Romero Jucá? Se tem uma única obra estruturante que tenha resolvido um problema de Roraima feito por ele, não fez nada. Ele faz muita propaganda porque se apropriou da TV Caburaí, que era de uma fundação, e passou para uma empresa em nome do seu filho. Comprou uma outra da televisão do irmão de um ex-político chamado Lipnick, lá nos Estados Unidos, que tanta confusão jurídica gerou, que colocou hoje no nome do seu ex-cunhado, o senhor Emílio Surita, de São Paulo. Então, tem uma máquina de propaganda para tentar enrolar a população de Roraima. Agora, ao invés de estar indo para a tribuna do Senado ofender pessoas de bem em Roraima, ele deveria estar lá no Senado trabalhando para que a rede elétrica que traz energia de Tucuruí chegue a Boa Vista, e não vai chegar. Ontem a Folha de Boa Vista publicou uma notícia de que a Justiça Federal do Amazonas pretende anular a licitação feita para esta obra. Ontem a Folha de Boa Vista publicou, anular o vencedor para fazer o leão de Manaus até Boa Vista. Essa obra está parada, não se sabe quando vai chegar e vai atrasar essa energia. O roraimense, o boavistense vai continuar pagando a energia mais cara do país. E por que ele, que tem tanto poder, diz ter tanto poder, por que ele não resolve essa situação? Porque o poder do senhor Romero Jucá é para emendazinhas para obra de fachada. Onde estava o senhor Romero quando o presidente Lula homologou a Raposa Serra do Sol? Ele estava lá, lambendo as botas do poder, como ministro, depois como líder do governo. Nunca deu uma palavra. O que é que pensa ele sobre a Raposa Serra do Sol? Alguém já ouviu, já o ouviu se insurgir contra mais essa tentativa de criação de reserva indígena no sul do estado? Como a descoberta da FUNAI de mais uma tribo isolada? Está quase tudo pronto. Os produtores já estão ameaçados de deixar os seus lotes, ter que refazer suas vidas. E o que pensa disso o senador Romero? Cadê o poder dele para impedir que mais esse saque seja realizado contra os interesses de Roraima? Não, seu Romero Jucá, só diz o seguinte: a culpa é do PT. Governo do PT que ele segue desde que Lula chegou lá. Chega aqui, usufrui do poder do PT e quando chega nas eleições, trai o PT e vota no PSDB. Será que o povo de Roraima não vê isto? Vê. Será que ele pensa que o povo de Roraima não percebe essa forma pululente de se fazer política? Agora mesmo, ele anunciou de forma não verdadeira, mentirosa, que chegaria uma equipe para começar a pegar documentos das pessoas a serem enquadradas por conta da aprovação da PEC 111, que é de autoria da deputada Dalva Figueiredo, do Amapá, e não dele, como ele quer fazer a população entender. É mentira. A comissão vem aqui para implantar uma delegacia do Ministério do Planejamento. Disse que teria colocado 380 milhões no orçamento. É mentira. O Ministério do Planejamento foi quem encaminhou para o Congresso Nacional o pedido de 380 milhões para, se for o caso, implantar os efeitos da PEC 111, que ao final pegou o número de PEC 11. Mas ele é assim, ele pulula, pulula e pula. Quando ele sentiu que o Aécio podia ganhar a eleição em Roraima e também no Brasil, ele virou Aécio desde criancinha. Começou a falar mal da Dilma, de quem sempre fora líder ou vice-líder ou aliado incondicional. Agora que o Aécio perdeu, ele já está do lado da Dilma, relatando uma modificação na LDO para esconder o rombo que está no orçamento do Brasil. Ele faz os trabalhos sujos, trabalhos que a maioria dos parlamentares não querem fazer, porque contraria o interesse nacional, o interesse da população, e ele vai lá e negocia para poder fazer. E fica ainda atacando as pessoas. Use o seu tempo Senhor Romero Jucá, fala Getúlio Cruz, para fazer alguma coisa para Roraima e não trazer emendas para fazer maquiagem como aí o estado do Canarinho, que está paralisado, 100 milhões de recursos sem nunca ter terminado a obra. Como as obras da Orla Taumanã, que veio dinheiro para construir 1.500 metros de plataforma e foram feitos 800. Está aí o processo na Justiça Federal e está o pobre do senhor Nélio Borges pagando a conta do desvio do dinheiro da Orla. Como o terminal do Caimbé, que o engenheiro que fez acusou o senhor Romero Jucá de ter levado dinheiro para fazer essa produtora que ele tem aí e que pega toda a grana do governo para fazer as vinhetas de propaganda institucional. Onde é que está o senador que não cuida dos interesses de Roraima? Interesses verdadeiros e não usa Roraima como trampolim. Senhor presidente, ainda tem algumas páginas. Se Vossa Excelência me der tolerância, eu poderia...
Se Vossa Excelência me permitir...
Pois não.
Eu quero só registrar a presença do grupo de parlamentares mirins do Mato Grosso. É um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, muito semelhante ao programa que a gente tem aqui, o Jovem Senador. Sejam bem-vindos, vocês serão os parlamentares do futuro. Estão em casa. Aqui também de branco estão, maioria jovens, aqueles interessados na votação do PLC 94/2014, que é a criação de cargos e funções do TJDF, todos concursados estão na expectativa aí da votação. Sejam todos bem-vindos.
Presidente, meu caro amigo senador Gonçalves, me permite um segundo só.
Pois não.
Também quero me associar aqui às palavras do senador Paulo Paim, saudando nossos jovens de Mato Grosso aqui, do Parlamento Mirim, em nome da presidenta da Camila Rolana, que nós vamos...
Senador Jaime Campos, senador do Estado.
É um prazer muito grande estar com vocês aqui no Senado Federal. E aguardo a visita de vocês daqui a pouco em meu gabinete. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Bozarildo.
Tudo bem, senador. Representante do Estado de vocês aí, ó.
Quero fazer minhas as palavras do senador Paim e do senador Jaime Campos, dando as boas-vindas a todos vocês que aqui estão. E continua, então, o doutor Getúlio Cruz no seu programa de rádio. Eu ontem tive o cuidado de ver quanto ganha um senador. Um senador ganha líquido 20 mil por mês. Não ganha mais do que isto. De onde é que vem, portanto, o dinheiro para o senhor Romero Jucá ter duas televisões em nome de laranjas, ter duas rádios só aqui na capital, ter rádio no interior, cercar Boa Vista, porque a margem esquerda, Boa Vista é a capital do estado, porque a margem esquerda do Caomé é toda dele ou de representantes seus. Aqui quem sai para o Alto Alegre à direita, onde é o bairro Cidade Satélite, aquelas terras todas aparecem em nome do senador Romero Jucá. Onde estão sendo construídos aqueles prédios de 2.900 apartamentos pelo governo do estado? Foi uma terrinha comprada pelos filhos do senhor Jucá por 4,5 milhões, 10 hectares, o hectare mais caro deste país. Se alguém não sabe, esse problema de asfaltamento que se faz em Boa Vista, ele tem uma justificativa sim. A Brita é comprada da empresa da filha do senador Romero Jucá, que nunca pregou um prego numa barra de sabão em Roraima e é dona de uma empresa de mineração. Da onde é todo esse dinheiro? Além disso, ele já construiu uma mansão em Brasília para deixar quando separou-se da senhora Tereza Jucá, construiu uma mansão para colocar a mãe de uma filha que tem também no Distrito Federal, construiu uma mansão para ele e agora outra mansão lá. Quatro mansões com 20 mil por mês. Aqui construiu mansão para ele, mansão para o filho. E de onde é que vem esse dinheiro? De onde que vem? O que foi que o senador produziu aqui para ter essa fortuna? Qual foi a empresa que lhe permitiu ter sociedade em shopping em Recife? Isto é o que a gente sabe e o que a gente não sabe. E o que está por trás desse escândalo da Petrobras, em que ele já foi citado pelo senhor Paulo Roberto Costa como um dos beneficiários. Tudo isso, o senador, com todo esse telhado que tem, ele se sente arrogante e se sente um coronel para acusar os outros. A respeito da Prefeitura Municipal de Boa Vista, senhor senador, quem mandava na Prefeitura era você. Eu saí da Prefeitura porque o seu amigo, o meu amigo, Iradil Sampaio, não conseguia lhe enfrentar, não conseguia resistir às suas pressões. O secretário Nélio Borja foi nomeado por você, a secretária Estela Damas também, a procuradora Silvana também, a secretária Mira idem, e o presidente da FETEC, um baiano que ninguém sabe nem se já esteve aqui ou já foi embora. Todo mundo indicado por ele, senador Jucá. Você usufruiu da prefeitura, teve o apoio do Iradilson para se eleger senador, a equipe do Iradilson e o próprio Iradilson apoiaram sua mulher, Tereza Surita, para ser ex-mulher, para ser prefeita, e você hoje fala mal do Iradilson. O governo do Iradilson, o único superfaturamento que teve foi o superfaturamento do contorno oeste, que o Tribunal de Contas da União descobriu gestado na gestão da sua ex-mulher com emenda de sua autoria e que eu enfrentei e, seguindo a orientação do Tribunal de Contas da União, reduzi em 11,37% o orçamento para não dar superfaturamento. O governo do Iradilson, que foram feitas 3 mil residências, não houve uma única denúncia de corrupção como há no seu, como há no, do seu filho que comprou um tal uniforme inteligente com um chip que está aí um escândalo que ninguém apura. Como não apura a falsificação da assinatura do contador Getúlio Oliveira, que estava morto quando teve sua assinatura falsificada para permitir a transferência da outorga da TV Caburaí, da Fundação de Promoção e Desenvolvimento de Roraima, para a empresa de seu filho, que até hoje o Ministério Público Estadual não deu uma solução. Senhor presidente, eu vou, considerando que ainda faltam quase duas páginas, pedir a Vossa Excelência que dê como lido o resto da fala do Dr. Getúlio Cruz, para não atrasar os colegas que estão inscritos, mas quero, portanto, aqui terminar dizendo, além de pedir a transcrição de todo o material, que realmente é inconcebível o que se viu. Eu já vi muita coisa aqui nesse parlamento. Não presenciei, mas dizem que já houve até tiros. Mas uma fala como aquela eu nunca tinha ouvido. Uma fala que é uma verdadeira metralhadora giratória e, pior, contra pessoas de bem que nada tem a ver com o problema que acontece na prefeitura comandada pela sua ex-mulher.